Define parameters of program.
United Starship Enterprise.
I speak from pure logic.
Make it so, Number One.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Houston!
Hello. Engage.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse Tech Brasilis ao vivo especial com todas as novidades Star Trek que foram reveladas na San Diego Comic Con 2024. E é novidade demais, viu? Avalanche! Para falar sobre cada uma delas aqui comigo está Salvador Nogueira. Boa noite, Salvador.
Boa noite, Gustavo. Boa noite, Murilo. Puxa, olha, uma hora e meia de good vibes. Uma hora e meia só curtindo uma coisa atrás da outra, uma novidade atrás da outra. Foi muito legal essa hora e meia. Mostra que a franquia está mais viva do que nunca, a despeito das atribulações aí com a Paramount, está vendendo, não está vendendo, vai fundir, não vai fundir. O fato é que as produções continuam em andamento e a gente teve muito material legal exibido em uma hora e meia aí de puro good vibes.
Isso aí, estamos aqui também com a cabeça dos Zordon, não, Murilo Van Grol. E aí, Murilo, beleza?
E aí, Gustavo, Salvador, beleza? Assino com a relatoria, foi uma hora e meia de boas notícias aí para quem curte Star Trek.
É isso aí, pessoal, e é bom lembrar aqui a todos que se você está chegando aí, já deixa o seu like aqui nessa live, tá? Para mais pessoas irem sendo notificadas, mais gente chegando, porque novidade não falta aqui, tem muito a ser falado, fortes emoções, série nova, trailer, meu Deus do céu, não, eu nem sei nem por onde começar, mas vamos então abrir aqui o Trek Brasilis. Porque enquanto acontecia o painel, né, lá em San Diego, a gente, claro, já foi atualizando lá no techbrasilis.org. Então, já tem todas as notícias lá, tá, pessoal? Se você quiser ler todas as informações, todos os detalhes, já está tudo lá. Mas, claro, vamos começar do começo. Vamos falar aí de Lower Decks. Olha aí, Moelinho, você poderia aí clicar na notícia para a gente já entrar no tema, para a gente falar da quinta temporada, o trailer da quinta temporada, e claro, a data de lançamento dessa quinta temporada, que vai começar a sair em 24 de outubro, Salvador. E aí, o que você achou desse trailer?
Bom, para mim, olha, foi... E aí eu acho que eu tenho uma sensação que vocês dois não tiveram. Porque ele é baseado no trailer teaser do sexto filme para o cinema, A Terra Desconhecida, e é um trailer muito, 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 muito marcante, muito conhecido, que eu me lembro que estava as pilhas assim nas fitas VHS que eu comprava lá nos anos 90, quando o filme estreou em 91, né? Não faz parte da história de vocês não viveram ao vivo, mas para nós foi especialmente tocante, porque tinha tido o quinto filme, ninguém sabia se ia ter um sexto filme. E quando aparece, eles fazem esse teaser, o filme foi produzido a toque de caixa para ocupar o espaço ali dos 25 anos de Star Trek, e foi feito a toque de caixa, e ele é basicamente, ele usa cenas da série clássica para criar uma coisa de nostalgia e tal. E o novo trailer de Lower Decks faz exatamente a mesma coisa com o mesmo texto, é o mesmo texto. E aí, claro, o texto é todo laudatório da tripulação, a melhor tripulação já montada e não sei o quê, que caía muito bem e era muito tocante para a série clássica. Para Lower Decks fica um pouco estranho. E num determinado momento, quando termina a fala, tem uma discussão da Mariner com o Boimler. Ele fala, mas você está falando da gente? É lógico que está falando da gente e tal, e não sei o quê. E aí realmente entra o trailer, de fato, que mostra cenas dessa quinta temporada, muito mais daquela vibração que a gente já conhece. Não, claro, a gente assistiu uma vez e depois fomos fazer outras coisas. mereceria uma olhada mais atenta, que certamente todos nós faremos nas próximas horas e dias. Mas assim, a primeira sensação foi muito legal pela nostalgia, pela brincadeira. É a última temporada de Lower Decks, era o último filme da nova geração. Da nova geração não, da série clássica. E a ideia é muito inspirada. Já seguindo a trilha de Lower Decks, que nos posters estava fazendo ecos dos posters clássicos. E com mais um minutinho ali de cenas inéditas dessa quinta temporada, que promete ser tão engraçada quanto as outras.
É isso aí, Salvador. E você, Murilo, o que, que você achou do trailer? Diz aí, cara, 24 de outubro, hein? Vai demorar ainda, hein, rapaz?
Vai demorar. Aproveitem e contem se vocês já tinham visto o trailer original antes, o trailer não. Teaser antes. Não?
Não.
É, então, pra mim foi assim no coração.
Chorou.
Não chorei, mas eu falei, putz, eu não acredito que ele fez isso. Eu falei, nossa, Mike McMahon, eu te amo.
Não, eu curti o trailer. Assim, Gustavo, depois dessa maratona de Prod aí, é bom que ele nos dê umas semaninhas de folga aí pra Lower Decks. E curti muito o trailer. Fico ressentido que eles pularam o 5, porque sempre, né, o primeiro, vamos lá, o primeiro. E o 5 é o filme que só eu amo. Eu, William Shatner e a mãe de William Shatner. Nós três amamos o filme 5. E nós estamos sendo, né, esquecidos, enfim, mas como o natural tendo acabando na quinta temporada era que pulasse o filme 5 e partisse direto pro filme 6. Ademais, é aquele suco de Lower Decks, né, suco de Mike McMahon. Eu comentei isso nas lives do quarta temporada. Eu acho que a quarta temporada de Lower Decks teve um viés de queda, acho que foi a temporada mais fraca da série até agora, mas eu tenho certeza que na quinta para a última agora eles vão dar uma reenergizada. Fiquei muito feliz com o trailer. Como eu falei, o Salvador falou, eu vi uma vez, assim, na correria, não vi com a atenção que o trailer merece.
É isso aí. Eu curti muito o trailer, cara. Assim, ele não revela muito, né? Sejamos sinceros. Mas, pela data, eu acredito que até lá a gente ainda vai ter outros trailers aí, né? Esse foi mais para dar uma introduzida nos personagens, como o Salvador bem descreveu. É, fazendo essa homenagem ao filme 6. Uma pena ser a última temporada, eu já estou com saudades, né? Mas, agora, diga aí, Salvador.
Eu só ia comentar que uma coisa que me chamou a atenção, e o Murilo tá lembrando aí que tiveram que pular a homenagem ao filme 5, porque a quinta temporada é a última, houve ali um certo burburinho durante o painel, pessoal puxando a possibilidade de uma sexta temporada. Então, assim, o Mike McMahon e o Alex Kurtzman falando, olha, vocês querem mais uma temporada? Então vocês assistam a quinta e reassistam, e assistam de novo, e assistam mais, né? Prodigy tinha morrido e a gente teve mais uma temporada, quem sabe não acontece de novo, façam isso. O próprio Jerry O'Connell, que faz o Ramson, né? Também falando, olha, eu queria muito uma sexta temporada e tal. Que eu acho que é um discurso até estranho para eles fazerem num painel em que eles estão celebrando o final da série. Estão falando, é o final, mas é um final amargo. Vamos pedir aí, quem sabe, sair mais uma temporada. Então, eu não sei o que isso quer dizer, se é só um jogo para a torcida, ou se eles realmente têm alguma esperança de que a série possa ser resgatada para uma sexta temporada. Não custa lembrar também que a outra série do Mike McMahon, Solar Opposites, que é uma outra série de animação que ele também é criador, foi renovada agora para uma sexta temporada. Então, realmente, ficou devendo uma sexta temporada de Lower Decks, eu acho.
Mas aí, se tiver sexta, eles homenageiam o seu quinto na sexta.
É, acho que teria que ser isso, né? Vai ter que fazer essa... E teria que buscar Deus também, não?
Isso aí.
Na temporada. Mas, enfim...
E no planeta da Vaz Galáctica.
Vocês acreditam ou vocês acham que é jogo para torcida?
Ah, é joguinho de cena, né? Acho que é jogo de cena. Não, se tivesse uma chance de ter sexta temporada, eles fariam a sexta temporada e não anunciariam a quinta antes de sair como fim.
É, acho difícil também. Eu acho assim, a coisa tá muito dinâmica. Porque o que pode acontecer é, de repente, assim, Paramount cancelou na quinta temporada. Aí decide licenciar a série. E um outro streaming resolve, tá bom, vamos fazer mais uma temporada. Entendeu? Pode acontecer isso. Eu acho que é nesse sentido que eles estão falando. Paramount Plus claramente não vai fazer, decidiu que a última acabou, é a decisão tomada. Mas como aconteceu com o Prodigy, pode ser que algum outro streamer fale, então daqui que eu faço uma. E vai saber, né? Porque, assim, era a mais barata das séries todas, né? Então, é que tem mais chance, acho, de acontecer alguma coisa assim.
É, pois é, mas eu acho que eles falam isso também, que ah, vocês ficam gritando, ah, nova temporada, temporada, os caras vão gritar, querem nova, é, não vai ter, entendeu? Os caras não vão fazer isso aí, então fica
fazendo esse joguinho. É, mas anunciou que é a última, né?
É a última,
exato. Até podem fazer depois, mas é a última, temos que encarar como a última e assisti-la como a última, porque senão a gente pode depois quebrar a cara, então é melhor já ir, né, comprando aí o lencinho para enxugar as lágrimas, porque o 5 parece ser o novo 7, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, Discovery encerrou na quinta temporada, Lower Decks agora também, né? A gente ainda também não sabe Strange New Worlds até onde vai, mas a gente sabe que a terceira temporada de Strange New Worlds vem aí, porque temos novidades também reveladas nesse painel da San Diego Comic-Con. E a novidade mesmo, vai, é que teremos oficialmente a volta do Scott, que a gente já havia teorizado aqui, mas também do senhor Roger Corby, Salvador. Olha, vai chegar o homem que vai estragar o romance do Spock e da Shepard.
Aliás, no vídeo do... Gostei do cabelo novo da Shepard, hein? Gostei do cabelo bonito, novo, mais compridinho, ficou bonito. Então, Roger Corby, muito legal que eles estão introduzindo o Roger Corby, já era uma coisa meio cantada pela temporada anterior, eles enfatizaram que vão continuar mantendo os arcos dos personagens em desenvolvimento, apesar da natureza episódica ali de cada segmento, os personagens continuam tendo essa continuidade que dá esse saborzinho de serialização, né? E acho importante que introduzam o Roger Corby. Outra aposta que eu e Murilo certamente fazemos, mas que não foi anunciada, é que teremos também Carol Marcos. Não, né? Ela foi mencionada, o exemplo do Roger Corby foi mencionada na temporada anterior e tal, não sei o quê. Acho que seria a hora dela aparecer também, mas isso não foi divulgado. Por enquanto temos o Roger Corby, temos o ator do Roger Corby, o Cillian O'Sullivan, foi escalado para fazer o Corby jovem. Para quem não se lembra, Roger Corby era o noivo da enfermeira Chapel na série clássica. Ele apareceu no episódio What Are Little Girls Made Of, da primeira temporada. E lá ele não apareceu como ele, mas apareceu de uma outra maneira. Que para você que por um acaso ainda não assistiu a esse episódio, eu não vou falar, mas enfim.
Ah, o episódio 76, mano.
Mas eu não vou falar, eu não vou falar pelo seguinte, porque nós estamos falando das séries novas, e eu quero presumir que tem gente chegando a Star Trek que ainda não viu essas coisas todas. Entendi. E aí fica aí esse saborzinho. Depois de Prodigy, eu tô muito nessa vibe, gente. Porque assim, Prodigy reapresenta Star Trek para quem nunca viu. Aí você vai começar a dar spoiler de tudo que tá em Prodigy. Não, você fala, ó, vai lá ver quem foi a January, quem foi o Chakotay e tal, não sei o quê, tá lá em Voyager. Tá a mesma coisa aí nesse caso, não vou falar, mas enfim. É uma coisa que se encaixa aí no que eles estão mostrando em Strange New Worlds. Fiquei animado com a vinda do Corby, era uma coisa já anunciada pelo Akiva Goldsman também de forma oblíqua no Twitter há muitos anos, acho que antes da segunda temporada, quando perguntaram, ah, e o Roger Corby? Falou, calma, ele falou, stand by, tipo, vai rolar. E agora confirmaram a escalação do ator. E, claro, tivemos essa cena intrigante aí me parece um teaser de um episódio da nova temporada, né? Não sabemos se... não deve ser o primeiro, porque o primeiro tem que fechar a trama do fim da segunda temporada. Mas é um episódio bem peculiar aí. E que eu achei que... pelas fotos, eu achei que ia mostrar Vulcano, depois do teaser fiquei na dúvida se vai mostrar Vulcano mesmo ou não, mas de toda forma teremos uma inversão de papéis daquele do... como chamava? Spock e Amok? Era o episódio da segunda temporada? Spock e Amok, né? Então, agora é a inversão, em vez do Spock virar humano, são os amigos dele que viram Vulcanos. E achei engraçado, bem no espírito de Strange New Worlds, de fazer coisas ousadas. Não sei, e já é uma coisa que eu carrego da segunda temporada, e jogo também para saber a opinião de vocês, não sei se não podem estar passando um pouquinho do limite. Se não podem estar, vamos fazer comédia toda hora e tal, não sei o quê. Mas a cena em si, os 5 minutos que eu vi, eu achei muito divertidos e muito legais. Aí jogo para vocês saber o que vocês acham.
E aí, Moilo, cena aí dos 5 minutos, né, que a gente teve revelado durante o painel, que realmente parece ser uma continuação dessa história vulcana, né, que já começou na primeira temporada, depois passou para a segunda temporada e temos agora. A gente está vendo isso muito acontecer, né? São arcos que eles abriram lá na primeira, revisitaram na segunda, vão estar na terceira, e eu acho que eles vão evoluindo, vão desenvolvendo a cada temporada até o final da série, desenvolvendo, nesse caso, claro, personagens como o Spock. O que você achou do tom dessa cena aí, Murilo? Muito rock and roll demais, não?
Não, vamos lá. Eu vou dividir em duas partes bem distintas. A primeira, eu não tenho problema que o Salvador tem de que Strange tá enlouquecendo demais, tá ficando muito psicodélica. Não tenho com isso. Acho que cada... Eu curto essa ideia de vamos loucurar, vamos fazer episódio em preto e branco e vamos fazer cada episódio ser uma coisa totalmente diferente. Isso eu aprovo. Isso eu quero ver Strange cada vez mais heavy metal. Essa é a parte 1. A parte 2 é... Eu suspeito que eles estão inchando demais essas comédias. É muita comédia vulcana. É muita. Os caras tiveram uma na primeira temporada. Eu achei que agora os caras tinham parado, entendeu? Tipo, encerrou esse. Porque esse é o troca-troca, né? O Spock que vira a T'Pol, depois...
Se eu fosse você, versão
vulcana. Se eu fosse você. Aí na segunda temporada o Spock vira humano, agora eles viram vulcanos. É muito samba de uma nota só, entendeu? Ah, na hora que nós somos engraçados, a gente fica se trocando aqui, entendeu? Acho que individualmente pode ser um puta de um episódio, eu adoro comédia, amo charades na segunda temporada, acho que tem que ser diferente, acho que não pode combater na mesma tecla, acho tudo a seu favor. Só que eu acho que podia ter umas comédias em cenários diferentes, assim, sabe? Esse lance da comédia vulcana, de alguém que é vulcano, que não vira vulcano, alguém que não é vulcano, vira... Sabe,
é
meio tipo...
Esse acertou, é Charades, não é Spock Amok. É Charades o nome do episódio.
Mas são episódios diferentes, não são?
Não, então, mas o Charades é que ele fica humano.
Então. Enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que eu sou a favor de comédia, sou a favor de enlouquecer, mas, né, Gus, de novo, comédia vulcana? Agora, muito provavelmente, me conhecendo, eu tô dando esse pau aqui, quando chegar eu vou, ah, que lindo, que maravilhoso. Entendeu?
Eu sou completamente a favor, porque assim, tem que pensar que é um episódio de 10, né? Então, assim, tudo bem ter episódios mais viajados, ter episódios mais com cara de série clássica, episódios mais com cara de Discovery. Strange New Worlds bebendo da fonte de onde ele veio, né? Então, eu acho que é bem interessante ter essa ousadia, vamos dizer assim, e claro, a gente continuar tendo a história contada. No fim das contas, gente, pode parecer repetitivo essa história vulcana, mas assim, quando você tem o Spock no trio principal da sua série, você não vai, tipo, ah não, essa temporada eu não vou aprofundar muito não no Spock. Né? É um personagem que quase ninguém conhece, não é muito relevante, não vai chamar público. Ah, acho que dá para deixar passar. Não dá, né, gente? Então, assim, eu acho completamente compreensível isso. Agora, assim... Se o Moilo tá cansado de comédia...
Não, não foi o que eu falei. Não foi o que eu falei. Não foi o que eu falei. O que eu disse, eu quero que tenha mais... Pode virar série de comédia pra mim. Só eu quero que diversifique um pouco as comédias. Só isso. Eu não sou contra. Uhum. Tá louco. Não tenha dó.
Bom, mas se você, então, quer comédia, quer outro tipo de comédia, então temos uma notícia boa pra você nesse painel... Star Trek na San Diego Comic Con, porque tivemos o surpreendente anúncio de uma nova série live action de comédia produzida pelo Justin Simon e pela Toni Newsom. Olha aí a Mariner, né, de Star Trek Lower Decks, ela que já faz parte da sala de roteiristas de Starfleet Academy e agora vai ter uma série para chamar sua. E o que eu achei muitíssimo interessante, você pode ver aí na tela, é que o seriado se passa no século 25 e acompanha outsiders da Federação que servem em um planeta resort e descobrem que suas façanhas diárias estão sendo transmitidas para todo o quadrante. A série também promete ter aquela inspiração da comédia de ambiente de trabalho que a gente está acostumado a ver em The Office e em Parks and Recreation, né? Além do Simon e da Nilsson, o nosso querido Alex Kurtzman faz o A, também vai trabalhar como roteirista da série. O Aaron Byers, o Rod Roddenberry e o Trevor Hoff vão ser os produtores executivos. A série ainda não tem nome, nem previsão de lançamento, mas eu já estou empolgado, confesso. E você, Salvador?
Não, eu tô muito, porque assim, eu sou a favor de quebra de formato nas séries, né? A gente tava falando um pouco de Strange New Worlds, um pouco, de repente, elástica demais, o que eu acho que às vezes pode acontecer, mas é porque ela tem um formato muito claro e você não pode quebrar o formato todo episódio. No caso de novas séries, eu sou o contrário, eu acho que já deu aquele negócio de uma navezinha, uma tripulação, uma missão, zegue, aquela fórmula lá já tá meio gasta. E eu acho que eles precisam explorar mais o universo com coisas como essa. Eu acho essa a mais ousada e mais inusitada. Se um dia a gente sonha em ter, sei lá, o JAG versão Star Trek, se a gente sonha ter como é que chama aquela do... The West Wing versão Star Trek, se a gente sonha ter essas séries com variações dentro do universo Star Trek, essa é o pontapé inicial. Uma sitcom, imagino que episódios de meia hora, que vai ser um desafio também para a gente ver um episódio de Star Trek de meia hora de comédia, com essa vibe The Office, e assim, com dois escritores talentosos, né? Eu vi o pessoal do Trek Movie falando do Justin Simon, falando que ele ia apresentar os painéis da San Diego Comic Con lá de Star Trek desse ano, e eles até comentando, falando, poxa, ele é super fã de Star Trek, seria muito legal se tivesse algum projeto envolvido com ele. E assim, falaram assim meio, seria muito legal, né? Pô, tá aí, pá, bateu em cima esse anúncio surpreendente dessa nova série em desenvolvimento. Não tem nem título ainda, mas me parece que para eles anunciarem é que já tem algum sinal verde, né? Quer dizer, não é uma coisa que vai desaparecer no éter, embora possa acontecer, a gente já viu coisas desaparecerem no éter antes, então pode acontecer. Mas assim, fiquei muito, muito, muito animado com a quebra de formato, com a ideia de ver uma coisa diferente, com o fato de ser live action. Nós já temos uma animação de comédia que é Lower Decks, agora vamos ter a primeira série live action de comédia. Acho super legal e fiquei super curioso para ver o que eles vão cozinhar aí.
Salvador, Planeta Resort Arisa?
Pode ser Ryza, pode ser outro, porque tem outros, né? O Ryza é o mais conhecido e tal. Eu, se eu fosse eles, faria outro para ter mais liberdade criativa das situações ali, para não ter que ficar repetindo os mesmos clichês de Ryza. Eu, se eu fosse eles, faria em outros, mas eles podem querer. Acho interessante essa coisa de ser no século 25 também, porque abre, inclusive, espaço para aparições dos personagens legado. E assim... Eu duvido que tenha um ator de Star Trek das séries antigas que não tope fazer um episódio de comédia live action e tal, e não sei o quê, porque vai ser, tipo, é garantia de diversão gravar um bagulho desse. Então eu acho. Não é o legacy que as pessoas pediam, mas é o legacy que as pessoas merecem. Esse aí.
Se não transferem. O Julian Bashir agora é cadeia na produção toda. Cadeia. Polícia Federal. Na casa de todo mundo.
Murilo, como é que você recebeu aí essa notícia dessa nova comédia? Confesso que o nome da Tawny Nilsson está envolvido, é o que me deixou mais interessado. Ela aí não disse se vai atuar ou não na série, mas eu já quero muito Mariner mesmo. Pode botar a Mariner lá de ela passar uma semana lá no resort e a gente tem um 7 episódios com ela, é isso.
Gustavo, eu curto muito comédia, em Star Trek desde sempre. Eu sou cria do Gene Kuhn, então eu curto muito essas coisas, curto os episódios de comédia em todo Star Trek, Data's Day, depois, sei lá, eu amo. Então, e adoro The Office, adoro essas séries de comédia, eu acho que, e assino muito o que o Salvador falou. Acho que Star Trek precisa mais. Eu lembro quando teve o anúncio de Legacy, eu fui contra na época, quem sou eu pra ser contra, mas era como que, tipo, puta, mais uma série do Indo Audaciosamente, onde ninguém jamais esteve numa internet. Tipo, eu adoro isso, mas, tipo, eu tenho uma coleção infindável de episódios que eu vou ver até o dia que eu morrer do homem indo audaciosamente onde ninguém jamais esteve. Então, eu acho legal se quebra esse formato. Acho que comédia, a despeito do que o Gene Roddenberry pensava, é uma coisa que funciona muito Star Trek, sempre funcionou muito Star Trek, e é uma dupla de roteiristas muito talentosos, estou muito afim de ver, e como o senhor falou, quero ver personagens legados, e se não tiver, sei lá, Kira e Bashir, eu vou para a porta da Paramount manifestar, entendeu? Porque vai ser uma vergonha e um ultraje.
Bom, veremos, né? No século 25 dá para eles aparecer, né? Essa que é a verdade. Então, assim, é possível, não é uma ideia
se descartar. Gustavo, Salvador, o Aaron Byers, ele escreveu o quê em Star Trek?
Não, o Aaron Byers é um daqueles produtores nuts and bolts. Ele cuida de ele é o cara que assumiu no lugar da... Como era o nome daquela? Que fazia dupla com o Kurtzman. Esqueci o nome da mulher.
Michelle Paradise?
Cadim.
Ah, Heather Cady.
É, isso aí. Ela saiu e ele assumiu no lugar dela. Mas ele tá em todos os créditos de todas as séries de Star Trek desde que o Kurtzman começou a produzir. Você pode olhar, ele tá lá, é um desses caras da Secret Hideout ali que cuida mais da parte de orçamento, produção, cronograma, esse tipo de coisa. Ele não é um criativo.
Como é que aquele de Deep Space Nine também tá todos os créditos, nunca escreve nada? O Steve Otzer, é esse o nome do cara?
Ah, nem lembro, cara. Mas é isso, tem uns caras que a gente não vê, por exemplo, na série clássica era o Bob Justman. Então sempre tem o cara que cuida da papelada, cuida que dia vão filmar, que atores tem que chamar, quanto vai custar, e esse é um desses. Chato, não criativo. O Justman até tinha essa exceção que ele era criativamente muito eficiente, mas esses caras aí são mais de cuidar da série mesmo. Não é que o cara tá lá dando pitaco. Não, acho que tem que aparecer o Picard e tal. Ele não fala nada disso.
E quando fala, ele diz que não com o orçamento.
É, ele fala, Cláudia, senta lá.
Ah, mas será que o Patrick Stewart aceita fazer uma pontinha aí?
Não, já deu.
Desse resort?
Com certeza ele faria, porque assim, ele já fez sitcom. Ele já fez sitcom como protagonista. Então, com certeza. Ele ia achar uma doideira. E eu também. Ia ser maravilhoso.
Isso é contra
um velhinho indo no resort é maravilhoso. Já por si só já é uma coisa maravilhosa.
Já então, salvou a galáxia 10 milhões de vezes? Vai curtir.
É, vai curtir a vida, pô. Pega lá a Laris, vai passar o fim de semana lá no resort, pô.
Eu já vi isso em Captain's Holiday.
Ah, mas era outra coisa. Ali ele não queria ir, agora ele vai querer.
Bom, pessoal, vamos continuar porque as novidades não são poucas. Tem muito mais aqui para a gente comentar. A gente precisa falar também, claro, de Sessão 31, senhoras e senhores. Finalmente temos um trailer. Trailer este ao som de Formation, da Beyoncé. O Salvador escreveu aí a matéria para o nosso site, está completa lá em techbrasilis.org. Nossa querida Imperatriz Jojo, interpretada pela Michelle Yeoh, está de volta. E a gente viu aí, Salvador, umas cenas no passado. Temos a Jojo jovem, temos os pais dela, ou seja, teremos uma boa quantidade de universo espelho, né?
Eu vou te falar, esse trailer me foi surpreendente e, ao mesmo tempo, absolutamente compreensível. Então, a primeira observação que eu fiz é assim, eles estão fazendo o filme, a promoção do filme, assim, é um filme da Michelle Yeoh, ponto parágrafo.
Total.
Todo mundo que aparece é coadjuvante e tal, o filme é a história da Michelle Yeoh, inclusive com uma, entre aspas, história de origem, porque mostra essa coisa dos pais e tal, vai mostrar ela no passado. E aí o segundo pensamento foi o seguinte, corajoso da parte deles de abraçar com fervor a coisa da Imperatriz Jojo do Universo Espelho. Porque desde o momento que eles propuseram a sessão 31, primeiro como uma série, havia um certo backlash de uma parte do fandom, do tipo, olha, mas é um personagem que não é redimível. Ela era uma assassina sanguinária no universo espelho e tal, né? Um pessoal na gringa aí chama de Space Hitler, é Space Hitler e tal, não sei o que, papapá, papapá. E eu achei, até pelo tom da despedida dela de Discovery, que eles iam dar uma desnazificada no personagem, por assim dizer, entendeu? Iam, vamos dar uma ensaboada aqui, pega o Werner Von Braun, não, agora ele é americano, olha aqui e tal, ele não é mais nazista. Eu achei que ia ser uma coisa um pouco assim. Mas não, a sensação que eu tenho do trailer é que eles abraçaram, ela é malvadona mesmo, ela é perigosa mesmo, ela é monstrinha mesmo, e ela tá ali para fazer as coisas que ninguém topa fazer, e vai fazer porque ela tem, e aí tem todo o histórico dela no espelho, então teremos sim cenas no universo espelho, retratando o passado dela e mostrando por que ela é essa personagem. Achei corajoso, eu acho que é a primeira vez que a gente vê um anti-herói no protagonismo de uma série, e que vai ter seus momentos de heroísmo, mas que tem essa vibe, assim, como Esquadrão Suicida, ou tinham proposto uma série do Khan, né, ou uma minissérie do Khan, seria isso, você pega o anti-herói e põe ele no protagonismo e deixa ele fazer coisas heróicas, entre aspas. Acho muito interessante, muito na contramão do que a gente costuma ver em Star Trek, então vai ter esse ruído, vai ter gente que não vai entender, mas vamos lá, essa produção ela tem uma razão de ser, é trazer novos públicos para Star Trek usando a estrela da Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar. Assim, você aí navegando no Paramount Plus, olha, tem um filme da Michelle Yeoh, é só Michelle Yeoh, 2 minutos de trailer, 2 minutos de Michelle Yeoh, é o filme da Michelle Yeoh. Então assim, eu acho que quando a gente chegar no filme propriamente dito, ele vai ter muito mais elementos que agradam os fãs, como a conexão com a Rachel Garrett, que é a capitão da Enterprise C, inclusive a atriz estava lá no painel, faz uma versão mais jovem da Rachel Garrett, que faz a gente especular que esse filme está no comecinho do século 24, antes da nova geração. E eles falaram que vai ter, assim, vai ter raízes fortes no cânone para esse filme. Então, assim, acho que o filme tem muito mais elementos que os fãs vão se interessar do que o que a gente viu no trailer. O trailer é para vender, tipo, olha, você é fã da Michelle Yeoh, você viu ela no cinema, você gosta de O Tigre e o Dagão, você gosta do Todo Mundo ao Mesmo Tempo, como é que é?
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então assista esse filme. Essa é a vibe, a gente tem que fazer a leitura do trailer por esse ângulo. Quando chegar no filme, acho que vai ter muito mais elementos Star Trek do que a gente tá vendo nesse trailer. Esse trailer é realmente offbeat, eu nunca vi nada parecido. Mas, de novo, com esse espírito de mudar de formato, de buscar novos ângulos, eu acho super legal e tô ansioso por esse filme.
Boa, e você, Murilo, o que que achou do primeiro trailer de sessão 31 e o Star Trek ali, hein, sumidinho no nome da série? O que você achou? Você percebeu?
Não reparei. Mas eu só citou que o Gustavo, que o Salvador citou, que tem um pé e meio atrás com o Fundação 31, porque eu sou a favor de quebra de formato, mas acho a história de ter um anti-herói, no caso, bem anti, meio que bem mais anti do que herói, no protagonismo de uma série, filme, é um filme, na verdade, Star Trek, para mim é uma ponte longe demais, assim, porque Star Trek representa, mas não vou fazer... Não vou ser engenheiro de obra que não foi construída ainda. Então vou esperar para ver o que vai acontecer em 131. Tem coisas que me animam, Rachel Garrett, citações ao cânone, tudo que tem cânone eu curto, eu tô dentro. Mas sim, Gus, para mim a JoJo, assim, diferente, por exemplo, até do Sloan, que era um personagem muitas vezes cruel e tal, em Just Nine, mas eu acho que a JoJo é até uma ponte mais longe ainda. Entendeu? Então, tenho desconfiança de se não vai ser uma coisa Star Trek genérico de ação. Vocês não tem um, sim, é um filme que eu tenho um pé atrás de se não é uma ponte longe demais para Star Trek, e se não vai virar um genérico, thriller genérico. Tenho suspeitas com. Vocês não tem um, mas Rachel Garrett e Cannone me animam um pouco mais, e sendo começo do século 24 também me anima um pouco mais, porque é uma época muito pouco visitada pelo Cannone, então. Nós, patrulheiros do cânone, sabemos pouco sobre o século 24. Então, pelo menos isso vai ser legal para a gente ter um pouco mais de conteúdo sobre o que é o começo do século 24, pelo menos ver nas telinhas lá, para a gente poder rabiscar nos nossos cadernos de nerds de canônico.
Genial.
Bom, Ilo, o que eu estava falando é isso aqui, ó. Colocar na tela a logo oficial, é, o Star Trek, né? Finalmente. É, né? É bem discretinho ali, só vê quem olha bem. É disso que eu estava falando, né? Aquela coisa meio Nemesis, né? Nemesis,
isso quer dizer, isso? A última vez que os caras fizeram isso, fizeram Nemesis.
Não, mas eu acho. Mas aí que tá, eu acho que em Nemesis foi uma coisa de mercado. Foi uma coisa do tipo, queremos esconder Star Trek porque ninguém quer mais, ninguém aguenta mais Star Trek. Foi basicamente isso. É, nesse caso, me parece muito mais uma comunicação da vibe que você vai encontrar, do tipo, olha, é Star Trek, mas não é Star Trek aquele que você imagina que seja. É outra coisa. Entendeu? Então, acho que é mais uma comunicação do que de fato é, do que no caso de Nemesis, que fingiu ser uma coisa diferente, mas na verdade era a mesma de sempre.
Tenha medo do seu lado negro.
É, então, eles tentaram emplacar isso, mas não deu. Aqui, o lado negro tá estampado, já é cânone o lado negro.
Então, não tenha medo do seu lado negro. Abraça o lado negro. Porque é negro, isso. Tema atual e vale a pena. Sessão 31 é tema atual, Salvador?
O que foi? Sessão 31? Acho que é. Tema atual. Não, eu acho assim, que o potencial para uma. É que a gente discute a sessão 31 também com base nas coisas que a gente já viu de sessão 31. Então, assim, a gente sabe que os caras são profundamente antiéticos, eles de vez em quando cometem genocídio, por exemplo.
Quem não...
E agora recrutaram o Space Hitler. Então, assim, o corte é muito violento. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a premissa de uma série, ou de uma série de filmes, ou de um filme de espionagem em Star Trek é muito legal e é algo pouco explorado. A gente tem um ou outro episódio lá do Bashir na sessão 31 e tal, tem o Kirk na Enterprise Incident da terceira temporada e tal, tem alguns vislumbres assim, de que uma série de espionagem em Star Trek podia vingar. E eu acho que esse filme vai tentar demonstrar esse potencial. Eu acredito no potencial, acho muito legal. E acho um bom sinal essa coisa deles falarem, tá enraizado no cânone, tem uma coisa aqui muito importante e tal, não sei o quê. Porque eu acho que o maior sabor era esse. Era você pegar elementos do cânone e falar, olha, veja qual é o papel da agência sinistra nesses eventos que você conhece, entendeu? Então, acho que acho que eles pegaram o recorte certo. Claro, estamos falando com base em muito pouca informação. Vamos ver o filme. Mas, por hora, eu acho isso. E acho que tem essa dissonância entre trailer e filme que também não deveria preocupar tanto o tracker mais ferrenho, do tipo, isso aqui não é para mim. Calma. Eles estão mostrando o que eles precisam mostrar para vender o filme. Agora, o que é para nós está lá empacotado lá dentro, a gente vai ter que ver.
Augusto, vou fazer uma pequena nota de rodapé aqui, só bem pequenininha. Se por um lado eu comemoro efusivamente ser no começo do século 24, para, né, nós, Patrulhas do Cânone, temos mais conteúdo sobre o século 24, morreu aquela esperança de ser no final do século 24 e ser o Julian, o senhor Sessão 31, que lá, quando anunciaram e pelo Guardião da Eternidade, já poderia ir para qualquer lugar, ficou aquela esperançazinha, né, de Joe Garrick e Julian, mas enfim, era só esperança de desiludido mesmo. Mas legal, já que não é lá, eu acho que começa com 24 a melhor opção.
Bom, agora uma coisa que me deixou intrigado, além da Beyoncé na trilha sonora, que eu me empolguei de cara.
Beyoncé também era Beyoncé no trailer, era a trilha da Beyoncé também.
É? Você lembra a música ou não?
É, a Beyoncé é fã de Star Trek. É fã de Star Trek. Ela fez a música pro Beyoncé. Acho que a música dos créditos finais.
É, e do trailer também.
E do trailer. Exato, ela gravou um clipe todo ambientado em Star Trek e tal, um negócio... Ela é das nossas.
não sabia dessa. Bom, botar Beyoncé na trilha tá na moda agora, né? Vi de Kamala Harris. Mas enfim, o que eu quero falar é que um dos produtores da série, né? Um dos produtores, não. Membro do elenco da série, que é o Omai Hardwick, ele disse durante o painel que esse filme, a Sessão 31, é uma espécie de Guardiões da Galáxia com esteroides. Murilo, tem alguma... Isso te traz alguma coisa? Uma impressão boa, impressão ruim?
Por metade de Guardiões da Galáxia, já estou abrindo minha champanhe sem álcool Aurora aqui, né?
Ah, o que eu acho assustador é o seguinte, eu não consigo imaginar Guardiões da Galáxia com esteroides, porque eu já acho que é um negócio ultra exagerado. Então, eu não sei como é que é essa versão aí. Vamos ter que ver.
Vamos lá. Guardiões da Galáxia, eu acho que era o oposto do que eu imaginava para a Sessão 31 no fim das contas. Porque eu imaginava uma coisa sombria e realista, sabe? Aquela coisa meio dark, assim. Me chocou um pouco, assim, essa... Porque Guardiões da Galáxia é uma versão exagerada de Star Trek, se for parar para pensar um pouquinho. É uma tripulação...
Star Wars também, né?
É, exato. É uma versão exagerada, assim. Eu fico meio sem entender, assim, essa colocação. De novo, se for metade do que for Guardiões da Galáxia, ótimo. Mas não imaginava que ele iria para esse caminho do humor e do exagero, assim. Eu vou te dizer que colocou, já tava com um pé atrás, eu botou o outro também. Não entendi muito essa colocação aí, como Humberto Gessinger, para ser sincero, Gustavo.
Salvador, tem alguma impressão sobre essa declaração?
É o que eu falei, eu não sei como pode ser mais exagerado que Guardiões da Galáxia. Então, não, eu acho que eles estão mais, e é uma referência que eles usaram algumas vezes ao longo dos anos aí falando desse projeto, né? Uma vibe Guardiões da Galáxia e tal. Então, eu acho que, assim, tudo que eles querem dizer, assim, é alienígenas se reúnem e tem aventura espacial muito louca. Eu acho que essa é a tradução, é o mínimo denominador comum aí do negócio. Não é que vai ser uma vibe, que vai ter também um tronco de árvore que fala, não acho que é nada disso. E a coisa dos esteroides é para valorizar, né? Se o cara falar em vez disso, é uma cópia do Guardiões da Galáxia, não vai pegar bem. Quando você fala Guardiões da Galáxia com esteroides, é tipo, é melhor, é mais animal ainda. Então, eu entendo como uma fala do media training aí dos caras.
Boa, pessoal. Bom, o filme, ele sai, segundo o trailer, no próximo ano, né? Então, de 31 de dezembro de 2025, não passa, teremos aí o novo filme da Sessão 31, o primeiro filme de Star Trek diretamente para o streaming. Olha aí, cara, tô empolgado. Acho que eu vou rever esse trailer mais umas 10 vezes hoje, no mínimo. Mas, bom, vamos falar de Academia da Frota agora, porque temos novidades também da série de Star Trek, que vai ter de volta... Olha aí, clica aí, Murilo, por favor. Teremos na série o nosso querido Robert Picardo, o doutor, que já havia retornado a Star Trek agora na segunda temporada de Prodigy. Ele vai estar no elenco de Starfleet Academy, junto com alguns atores que vão reprisar o papel que fizeram em Star Trek Discovery. São eles... a Tig Notaro, o Odette Fehr e a Mary Wiseman. Vão fazer, né? Jet Reno, o Homem Anti-Vence. E a Tilly, né? A Tilly, tava todo mundo falando da série, vai ter a Tilly, vai ter a Lívia. Vai ter a Tilly. Agora é oficial, confirmado. Teremos ela de volta. Assim como também tivemos aí uma logo oficial da série, né? Finalmente, eles estavam usando aquela fonte padrão ali de Star Trek, meio, para mim acho que ela não combina bem em grandes títulos, né? Só no subtítulo mesmo aí com Star Trek, agora não, temos uma logo oficial e o elenco finalmente fechado, né? Eles foram anunciando durante essa semana, já tinham anunciado alguns atores, na verdade, que iam estar na série, essa semana saíram alguns outros, mas agora a gente tem o elenco finalmente fechado, então de novos nomes, temos Caris Brooks, Bella Shepherd, George Hawkins, Karen Diané e Zoe Steiner. E aí, como eu já falei, né, esses atores que já são legado, né, acabaram de sair de Discovery, acabaram de terminar uma série de 2017, já são legado. Tig Notaro, Odette Fehr, Mary Wiseman e Robert Picardo. E para fechar, Holly Hunter, Paul Giamatti e a Gina e a Cher. Salvador, elenco fechado, expectativa lá no alto?
É um baita de um elenco, é um baita de um elenco. E assim, me surpreendeu muito a coisa do Robert Picard. Muito. Acho muito legal, muito inspirado, porque afinal de contas ele é um holograma, então ele pode viver eternamente. E assim, me surpreendeu porque é o aproveitamento de um personagem clássico, e a gente não imaginava. É claro que eu acho que ele vai ser recorrente, mas mesmo como recorrente, não como um personagem de todos os episódios, eu acho surpreendente que aconteça isso, né? É uma escolha peculiar, surpreendente, mas que eu acho absolutamente charmosa, dá margem a todo tipo de referências, conecta esse século 32 com mais vigor ao que a gente conhece do século 24, do século 25, do século 23. Então, eu gostei muito dessa escalação. E o resto é assim, é a molecada, né? E o mais tocante do painel foi o vídeo dos moleques recebendo a notícia, né? E assim, a gente vê pela interlocução, tá lá o Alex Kurtzman e a outra produtora executiva, pela interlocução eles não sabiam se eles iam ter que fazer mais uma leitura de cena, o que eles iam falar, e aí o pessoal vai lá e conta, fala, não, na verdade é que você conseguiu o papel, tal, bem-vindo à Academia da Frota Estelar. E aí um chora, o outro grita, o outro... É muito legal, é muito emocionante. E foi aí que eu tive a reflexão da coisa de uma hora e meia de Good Vibes. Porque, assim, é muito bom a gente ver esse espírito otimista de Star Trek. E aí você pega, falando de 5 séries seguidas, série nova, série velha, série não sei o quê, última temporada, nova temporada. E chega no final essa molecada que está chegando agora na família, digamos assim, né? E um momento que certamente é transformador na vida e na carreira desses meninos, terem um papel de protagonismo numa série de uma franquia importante, de uma franquia que tem esse nível de alcance, que está lá na San Diego Comic Con já bombando, e assim, foi muito, muito emocionante para mim, foi a hora que eu chorei. Eu não chorei com o trailer de Lower Decks, mas nessa hora eu chorei porque é realmente muito legal e mostra muito a sensibilidade, eu acho, dessa turma de produção, e fala, olha, vamos valorizar isso aqui, que é uma coisa muito legal e é uma coisa já de gerações mesmo, né? Cada geração passa para a próxima. Então, pô, que eu vou reclamar? Não tenho o que reclamar, cara. Você pode até não, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei desse formato. Quer dizer, pô, é muita alegria pra uma hora e meia só. Então, assim, acho que isso aí arrematou para mim tudo de uma forma muito, muito encantadora, e eu tô ansioso pela série. A novidade, entre aspas, dos atores de Discovery voltando, eu acho mais do que natural, principalmente a Mary Wiseman. Odette Fair e Tig Notaro um pouco mais surpreendente, mas ainda assim muito oportuno. Agora, o Robert Picardo realmente foi a grande novidade. E os moleques que tenham uma boa jornada pela academia e passem de cadetes oficiais com muita felicidade aí nos próximos anos, a gente acompanhando tudo.
É isso aí. E você, Elo, você que é nosso cadete aqui, você curtiu a escalação? Está empolgado para essa série?
Curti. O Robert Picard é meio o Ronaldinho de Star Trek, né? Tá em todas, né? Tá em Prod, tá agora em Starfleet Academy, ele tá virando meio arroz de festa, mas claro, ele tem essa possibilidade por ser holograma de estar presente em vários lugares, mas curti. Tirando, como o Salvador falou, tirando o Picardo, as outras mais esperadas e tal, e também assim com a relatoria do vídeo, eu chorei também com o vídeo dos atores e tal, porque a gente vê esse mundo, eu vivo esse mundo artístico, e é um funil, né, cara? Pra tu chegar lá, é muito poucos que chegam lá. E quando tu entra pra uma série tipo Starfleet Academy, é que tu passou o funil. Pode não virar o Leonardo DiCaprio, mas tu passou pro funil de conseguir viver de arte e de ter uma vida estabelecida e tal. E é naquele clique, né? Então, realmente, é muito emocionante ver eles chegarem lá. Eu acho que tem um paralelo muito interessante dos atores chegando lá com os cadetes, acho... Lindo, achei lindo o vídeo, me emocionei muito.
Ué, estão falando aqui, ó, Brent Spiner e Robert Picardo juntos.
Não, tá amarrado.
Os arroz de festa aí, ó, todos eles estão. Quem sabe, no, Pô, a última temporada de Discovery lá no futuro do século 32, tava lá o Data da Shopee, né? Então, não é impossível, não é impossível.
Não, tá repreendido.
Repreendido. Não, mas o Brent Spiner, o novo Data, pode aparecer na série de comédia, e é um encaixe perfeito.
Não, já deu.
Porque o Brent Spiner com comédia é excelente. Ah, Murilo, para de torcer o nariz, vamos ver
já
o
Data
fazendo graça.
Sou contra, Brent Spiner já deu, satisfeito já.
Ah, você é...
É muita aparição especial, né? Muita aparição especial.
Não, tá bom. Pega outros. Sempre os mesmos, cara. Pega o Bashir. Esse aí o Brent Spiner tem que estar em todas as séries. Não. Tá bom já. Eu tô satisfeito, Brent Spiner. Vamos ver outra gurizada.
Muito bem. Bom, novos atores não faltam em Star Trek, Starfleet Academy. Que essa é uma atualização importante, né? A gente não tinha que a série, ela... está em produção, a produção está programada para começar no mês que vem, de acordo com o site Deadline, mas ainda não tem uma data para estreia. Deve ficar para 2026, né, Salvador?
Olha, pois é, ou final de 2025, ou talvez até 2026 mesmo. Vai depender de tudo que vai acontecer no ambiente de negócios lá da Paramount. A gente não sabe se os caras vendem, se os caras compram, se eles fundem o Paramount Plus com outro streaming, se eles vão licenciar séries, se não vão, o que eles vão fazer. Como está uma vibe assim ainda muito indefinida, isso vale tanto para os filmes de Star Trek de cinema quanto para a área televisiva, é difícil de saber como é que eles estão. Se eles pretendem manter o ritmo, se eles vão espaçar mais as séries e lançar menos... É, tudo que a gente sabe é assim, tem Section 31, deve chegar no começo de 2025, que eles anunciaram. Strange New Worlds, terceira temporada, também chegará em 2025. E aí, possivelmente, Starfleet Academy vai ficar para 2026. Mas não temos, e isso foi uma coisa que me surpreendeu, não temos nenhum anúncio de animação. Eu achei que teríamos. Com duas séries terminando, claro que Prodigy ainda estão tentando para ver se a Netflix, quem sabe, se empolga e contrata mais uma temporada... a gente considera improvável. Lower Decks também jogaram essa, quem sabe, não sei o quê, mas também é muito improvável. Me surpreendeu que não tenha uma substituta para isso. Me parece até que o Paramount Plus achou que foi uma aposta que não deu certo. Eles apostaram, e eu acho até que faz um certo sentido, porque eu acho que eles apostaram em animações para tentar atrair um público novo e mais jovem, e eles esquecem que o cara que assina o Paramount Plus por causa de Star Trek é o fã de Star Trek, não é o cara novo e jovem que caiu lá de paraquedas. Então, assim, faz muito mais sentido o Prodigy, por exemplo, trazer novos fãs, estando na Netflix, onde ela está exposta numa vitrine muito maior e vai pegar uma molecada que está na Netflix, não por causa de Star Trek, mas por outros motivos, do que no Paramount Plus, que é um clubinho privê mesmo para quem é fã de Star Trek. É o fã de Star Trek ou fã das séries lá do Sheridan, que assina a Paramount Plus por causa das novas produções. Então, acho que a aposta foi meio errada. Eu não duvidaria que eles criassem uma nova animação para licenciar dessa vez, em vez de lançar no Paramount Plus. Mas, por enquanto, não tem nada de concreto. Foi uma surpresa, digamos. Eu achei que ia ter alguma coisa para eles manterem um pé na animação, mas, aparentemente, tiraram os dois pés dela.
Pois é. Bom, ainda torço, né? Ainda torço, a gente sabe que animações... pelo menos no estilo de Prodigy, de Lower Decks, elas são um material mais barato que dá para fazer em relação à série de Star Trek. Então, espero que, enfim, esse suposto fim de Lower Decks, enfim, a história continue ou a história de algum personagem continue posteriormente, talvez em algum spin-off. Você tá com essa saudade já das animações aí, Murilo?
Tô, cara, eu gostei muito de... E assim, eu não sou um cara de animações de modo geral, não sou uma pessoa que para pra assistir muita animação, mas Lower Decks e Prod me encantaram muito, cada uma pelo seu motivo. Fico triste com o fim das duas, mas me alinho muito no que o Salvador disse. Talvez eles tenham visto como um passo em falso as animações, e tanto que, por exemplo, eu acho que eles não viram como um passo em falso antes da comédia em Star Trek, tanto que eles anunciaram uma série nova de comédia. Mas sim, a comédia em animação, talvez eles tenham visto como passar assim, me alinho totalmente com o que o Sodor falou, e lamento, porque mesmo sendo uma pessoa aficionada por animação, as animações Star Trek, as duas, para mim, são de altíssimo padrão, tanto Prod quanto Lower Decks, são me cativaram profundamente.
Faltou falar da animação de mais alto padrão, né? Que é TAS. Mas aí eu te perdoo, tá tudo bem.
Não, e Very Short Track, né?
Ah, oh, verdade. Verdade. Ah? Perdão.
Principalmente o do Riker e da Meleca, esse aí, então.
Mas bem, pessoal, passamos aí pelas novidades, né? Falamos aqui, bom relembrar, de Lower Decks, falamos de Strange New Worlds, falamos da nova série de comédia que está sendo produzida por Justin Simon e pela Tawny Newsom. Falamos de Sessão 31 com seu primeiríssimo trailer e falamos também aí do elenco completo Starfleet Academy, chegando aí ao final com todas as novidades que a gente teve do painel Star Trek na San Diego Comic Con. É bom lembrar que também haverá um painel de Prodigy amanhã. Acho difícil que eles anunciem uma terceira temporada, mas impossível não é, né? A gente sabe que a série não está cancelada, de fato, né? Como o Lower Decks, que realmente foi anunciado que a quinta temporada seria a última. Então, tudo pode acontecer, né? Se a gente está aí com saudade das animações já, quem sabe a gente pode ter uma boa notícia. E você que está assistindo já sabe, né? Oi, Ilo.
Como diria o poeta Chorão, o impossível é só questão de opinião.
E disso os loucos sabem. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades de Star Trek, fica ligado lá em trekbrasilis.org, mas também não se esquece de seguir o TB nas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok e estamos lá no Telegram também, tá? Quando sai no site, todas as notícias já saem automaticamente no Telegram. Então, assina, todos os links estão aqui na descrição. Se você não deixou o like nessa live, deixe o like agora. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Trek Brasilis ao vivo. O TB ao vivo que volta já na segunda-feira, porque estamos aí na nossa maratona de Prodigy, 2 episódios por vez. Vamos agora na próxima live aos episódios 11 e 12, não é isso, Salvador?
É isso aí, 11 e 12, chegamos na metade, falta metade aí. Já vem uma tristezinha que está acabando, mas vamos lá.
Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Tech Brasilis ao vivo. Tchau, tchau.
Make it so, number one.